Glória a Deus. Já chegamos no mês 4, irmãos. Já estou pensando na virada do ano. Está logo ali. O tempo está voando. E nesse mês, nós iremos falar sobre relacionamento. E o tema desta mensagem é se relacionando com o corpo de Cristo. E para falarmos a respeito disso, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós iremos ler o verso 20 ao 23. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que há em mim, me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos, diga comigo, perfeitos, em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes, e que tens amado a eles, como tens amado a mim. Amém? Capítulo 17 do Evangelho de João é um fragmento, é uma parte do sermão de Jesus, das últimas instruções de Jesus antes de ser crucificado, para os seus discípulos. Nós iremos ver capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. É parte tudo do mesmo discurso. É parte da mesma mensagem, que começa com os lava-pés, E Jesus está preparando os seus discípulos, está dando as últimas instruções, está consolando, está motivando. E no capítulo 17, o que nós temos talvez é uma das mais lindas orações registrada na Bíblia. É uma oração onde relata o propósito, relata a obediência e relata o cumprimento da obra de Cristo por nós. O capítulo 17 de João, Jesus ora por si mesmo, dizendo ao Pai que ele concluiu a sua obra. Jesus também está orando para os seus discípulos, pedindo que o Pai o guarde. E Jesus encerra o capítulo 17, no texto que nós acabamos de ler, orando pela Igreja Universal, ou a Igreja inteira, ou toda a Igreja, ou as igrejas ao redor do mundo. Entenda-se por Igreja Universal uma igreja sem placa. E Jesus, na sua oração, no final do capítulo 17, Jesus ora por unidade. Jesus, e eu convido que você, no seu devocional, considere fazer um devocional de João 17, medite na palavra do Senhor, na oração do Deus Filho ao Deus Pai, uma oração maravilhosa. E a partir do verso 20, Jesus, ele começa a orar por nós. Jesus orou por você, Jesus orou por nós. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele ora por aqueles que haveriam de crer. Então Jesus orou pelos seus discípulos, e agora ele falou assim: olha, eu oro por aqueles que há de vir, aqueles que irão crer. Jesus orando, e Jesus, ele é muito específico na sua oração, porque Jesus, ele não pediu que você enriquecesse, não foi para você ficar rico, né? Ele não orou para que você se casasse, ele não orou para que você não precisasse trabalhar. Ele poderia dar uma esticadinha na oração, né? Mas não foi, a oração não foi essa, irmãos. A oração foi para que você fosse um com o seu irmão, como ele é um com o Pai. Esta é a oração de Jesus por nós. Quando Jesus, ele fala a respeito de unidade, Jesus não está falando de uma unidade externa. Jesus não está falando de um agrupamento. Jesus não está falando de um ajuntamento de pessoas. Jesus não está falando de uma organização. Jesus não está falando de uma denominação. De fato, Jesus está pedindo que os seus discípulos sejam constantes em uma posição contra o mundo. Quando o Evangelho do Senhor nos pede uma unidade, ele não nos fala de denominação, ele não nos fala para fazer mais um culto nos nossos cronogramas. De fato, Jesus orou por nós, para que nós sejamos unânimes em posicionamento, em mentalidade, em vida transformada, em caráter, juntos, em um só propósito, em um posicionamento radical contra o mundo no qual nós vivemos. Eu listei aqui pelo menos 3 razões, não são as únicas, e é impossível esgotar em pouco tempo, mas eu listei pelo menos 3 razões pelo qual eu e você precisamos nos relacionar de forma genuína com os nossos irmãos. A primeira dela é a palavra do Senhor. De fato, esse é o Evangelho, meu irmão. Ande 2 milhas. Você não pode, preste atenção, participar de um culto como esse, hoje, sendo que existe uma pontinha de dúvida no teu coração acerca do seu irmão. Você não pode levantar as suas mãos e falar: Senhor, receba a minha adoração, receba a minha oração. Quando o seu coração de fato, irmão, está em contrito, está angustiado com o irmão que está do seu lado. A palavra do Senhor nos diz: Pai, quando eles forem um, de fato o mundo saberá que eu sou seu filho. Não é uma estratégia da igreja, é um mandamento do Senhor, é um esforço contínuo, até que Cristo volte, ou para todos nós, ou para você, ou para mim. Mas a sua caminhada com Cristo, a cada culto, a cada momento, a cada GD, é por esta pessoa que está do seu lado. Ajude ela a caminhar. Sirva. Sirva a Ele. Diaconato, é um privilégio servir. Sirva. Mas pastor, não existe mais no reino. Só existe a vontade de Deus. E com todo respeito, a sua não interessa. Só a dele. E a dele é para você servir, perdoar, ir mais um pouco. Vai de novo, de novo, de novo, de novo, mais uma vez, tenta mais uma. Ele não entendeu, vai mais uma vez, de novo, só mais um pouquinho, vamos de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até que tenhamos o privilégio, irmãos, ou eu ou vocês, irmos para a glória e nos encontrarmos com o Senhor Jesus, até que Ele venha, viva de fato o Evangelho do Senhor Jesus. Amemos uns aos outros, suportemos uns aos outros em amor. Não se permita sair daqui hoje com o coração aonde existe mágoa, tristeza, angústia. Porque a palavra do Senhor nos diz, se você existe um problema com seu irmão, vai e resolva, nem oferte, resolva antes. Com todo respeito, irmãos, não vamos fingir que essa página não está na Bíblia. Ela está lá. É isso. Nossa, pastor. É isso, irmãos. Amemos uns aos outros em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Sede suporte. Aqui não é suportar de aturar, é suportar de ser sustento. Vós que sois mais espirituais, suportais os mais fracos, com paciência, com ternura, com amor, com verdade. Ame, ame, ame e ame.